Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai discutir, hoje, né, esse mês, né, que é o mês das mulheres. Eu acho que é um mês de reflexão, né? E nada melhor do que trazer essas reflexões aqui para a tela da TV Banqueta e nas ondas do rádio aqui em Curitiba, para a gente poder discutir, pensar, debater e nos debruçarmos sobre esse assunto que é tão, tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A pergunta é: feminismo é feminino mesmo? E essa pergunta, quem vai responder para a gente é a Maíra Marcondes Moreira. Ela escreveu esse livro, o livro com esse título. Eu acho que é importante essa linha de pesquisa. Eu acho que é muito importante a gente pensar o feminino e pensar o feminismo também nesse contexto. Já temos discutido aqui com a doutora Thailise Leite, com outras pensadoras também com relação a isso. Ela escreve crítica ao feminismo liberal e nós vamos continuar discutindo isso aqui, né? Doutora Maíra, vou te chamar de doutora, né? Tá vendo? Já muito bem-vinda ao Cultura Geral, é um prazer te receber. Você que é aqui de Belo Horizonte, também trabalha essa perspectiva aí do mundo feminino e traz uma pesquisa muito interessante. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral e eu fico muito feliz e muito honrado de você estar aqui, viu?
Ah, eu agradeço muito, Ederson, pelo convite. É uma grande alegria também estar com outro mineiro trocando essa figurinha hoje.
Maíra, queria te perguntar se o feminismo é feminino mesmo, né? Com essa pergunta, a gente vai lá para a pauta da doutora Thailise Leite também. A gente consegue viajar um pouquinho naquele estudo também?
Bom, então, essa pergunta é uma pergunta que às vezes ela causa muito desconforto, né? Não fica tão claro o que eu quis dizer, né, com essa pergunta. E eu escolhi esse título justamente pelas múltiplas interpretações que ele traz, né? Que eu acho que é alguma coisa que, bom, dependendo do leitor, né, ele pode se remeter a um endereço indistinto, aonde que ele vai caminhar a partir dessa questão. E, bom, essa é uma pergunta que era muito forte nos anos 70, se haveria um modo político feminino específico, ou se as mulheres adentrando ao campo da política institucional, elas estariam fazendo como os homens, seria um modo masculino de se fazer política. E tem outros paralelos que podem ser feitos a partir dessa questão, porque o feminismo, ele se esforça muito em tentar consistir também se haveria, de fato, uma mulher que fosse capaz de representar todas as mulheres, né? Tentar consistir um certo ideal. Porque o feminismo, se a gente pensar ele como um movimento identitário, pressupõe que há um sujeito e um agente mulher para fazer político. Então, dizer o que é essa mulher, dizer o que é a mulher, também é motivo de um grande embate intelectual dentro do movimento e também algo que produz também várias fissuras, várias rupturas, movimentos muito antagônicos, conflituosos, às vezes de segregar algumas mulheres dentro do próprio movimento e às vezes de um antagonismo até externo, né? Das mulheres entrarem em disputa com outros movimentos sociais, às vezes com o movimento negro, ou entrarem em disputas internas. Bom, quem são as mulheres? As mulheres negras são mulheres? As mulheres indígenas são mulheres? As mulheres que são empregadas domésticas são mulheres? As mulheres homossexuais são mulheres? E hoje em dia, principalmente, a questão da pauta das mulheres trans, que a gente tem um segmento do feminismo que é muito transfóbico por conta de más interpretações do materialismo histórico francês. Mas, bom, voltando à pergunta, o que eu quis trazer com isso, né? O feminismo é feminino? Bom, primeiro a gente pensar também o que seria esse feminino que eu estou trazendo. E aí eu estou pensando feminino a partir de Lacan. Eu estou utilizando o feminino enquanto um conceito. Porque nos anos 70, o que Lacan propõe, que é realmente muito revolucionário para a época, é pensar o feminino não em termos de sexo, nem em termos de gênero, ou em termos de algum tipo de atuação, algum tipo de semblante, né? E de pensar o feminino a partir de modalidades lógicas de gozo. E é por isso que vem o subtítulo, né? A inexistência da mulher e a subversão da identidade. Que é para pensar um pouco assim, bom, o que a gente poderia operar dentro do feminismo se o feminismo não partisse sempre da ideia da mulher enquanto sujeito e agente do feminismo?
É, É um desafio, hein, doutor? É um desafio pensar, repensar, construir essa teoria, trazer isso para a discussão, né? Como eu disse, assim, é um desafio. Agora, você poderia mensurar, pelo menos, ou pelo menos tentar mensurar um pouco do tamanho, do desafio que foi escrever sobre isso e trazer esse estudo para a literatura?
Bom, essa pesquisa surgiu de um incômodo que eu experimentava há muito tempo já, tanto dentro dos coletivos feministas que eu participava, quanto dentro da psicanálise. Eu acho que há uma série de mal entendidos dos dois lados também. É muito comum que em coletivos feministas a psicanálise seja entendida como uma teoria que faz gênero, uma teoria que produz lugares específicos para as mulheres e para os homens, até porque o simples ato de tentar fornecer uma gramática e descrever o que seria do campo do feminino, o que seria do campo do masculino, é, de certa forma, generificar, né? Imputar alguns lugares. E, ao mesmo tempo, algumas correntes dentro da psicanálise tendem a enxergar o feminismo enquanto um movimento histérico, que está fazendo uma reivindicação que é muito imaginária, que é muito em torno do falo, que não seriam mulheres verdadeiras, que as mulheres verdadeiras não estariam reivindicando esse direito, elas estariam acendendo algum tipo de posição feminina quase mítica. E, bom, há leituras dentro da psicanálise, há leituras dentro do feminismo também que convergem, que, de certa forma, esses dois campos, apesar deles terem certa disputa sobre a verdade do sexo e a verdade do feminino, eles são campos também que são contemporâneos. Há alguns autores como o Van Hout do Gaskins, o Vladimir Safatli, o Alain Badiou, que situam o feminismo e a psicanálise enquanto parte da mesma tradição filosófica interessada em pensar o sexual como aquilo que, de certa forma, traz algo da constituição do sujeito, dos corpos, viabiliza os corpos da cultura, ao mesmo tempo que alguma coisa do sexual também que produz fissuras no nosso imaginário sobre o sujeito. Então, assim, isso é muito interessante, porque toda essa tradição, ela de certa forma, ela bebe da fonte da psicanálise. Quando a gente localiza o feminismo e a psicanálise como contemporâneos, a gente percebe que houve dois destinos muito produtivos para as mulheres da época, né, que não são necessariamente excludentes, que é, de um lado, a clínica psicanalítica. O surgimento da clínica psicanalítica só se dá por conta de alguma coisa da fala das mulheres que é colocada em circulação. E, ao mesmo tempo, o feminismo enquanto política, né, ele se dá também por uma circulação das falas e criação de metodologias, criação de sujeitos políticos, né, de mulheres enquanto agentes políticos, criação de modos de fazer política. Então, assim, são dois destinos produtivos que marcam um certo mal-estar da época, a partir do século 19, onde o corpo das mulheres ficou muito sobrepujado, né? Onde todo o ideal de feminilidade restringiu muito a vida das mulheres ao privado, ao particular, a todo esse ideal em torno da figura da mãe.
Quando você fala no que é da inexistência da mulher, né? O que, que é a inexistência da mulher e a subversão da identidade?
Uhum. Bom, sobre a inexistência da mulher, né? É quase um jargão psicanalítico hoje em dia, de Lacan, que ele falou que a mulher não existe. De certa forma, ele mudou um pouquinho a proposição da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se, para a mulher não existe. Bom, o que ele quer dizer a partir daí? A Simone de Beauvoir, ela pensa o sujeito de forma processual. Ela bebe da fonte de Hegel para pensar o sujeito, para pensar que o sujeito ele também nunca está completamente pronto, finalizado, acabado, que tem um certo devir mulher a partir de processos de socialização. O que abre também para algum tipo de mal-entendido quando algumas feministas transfóbicas pensam que, bom, o sujeito foi socializado e aí isso vira uma determinação sobre o sujeito, que então um corpo trans imporia um limite a esse entendimento de sujeito. Bom, já o Lacan, quando ele vai trazer isso, tipo assim, que a mulher não existe, Ele está tentando dessubstancializar e dessocializar o que a gente entende por sujeito. Ele não está falando, tipo assim, as mulheres não existem, os homens existem. Ele não está pensando sujeito nem em termos de sexo, nem em termos de gênero, quando ele vai falar de modalidades lógicas de gozo. Ele vai falar que existe um certo campo de indeterminação do sujeito que extrapola e escapa todas essas tentativas de determinar o sujeito biologicamente ou socialmente. Então, assim, é interessante essa tentativa de esvaziar um pouco o sujeito de conteúdo e de pensar do que há de indeterminação no sujeito e do que isso pode organizar todo um campo semântico, toda uma gramática e todo um modo de se entender o laço social. E agora, a outra parte do subtítulo da subversão da identidade, eu tomei emprestado de um livro da filósofa Judith Butler, que ela tem um livro que chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, onde ela vai questionar justamente a necessidade da identidade mulher para se fazer a política feminista. Então, assim, de certa forma, eu vi que havia um certo paralelo, aí, havia alguma coisa que a gente podia traçar e a gente podia pensar, e percebi que com a teoria lacaniana, a gente pode pensar que há modalidades lógicas de gozo por detrás da política, e que estão apoiadas na diferença sexual. Quando a Butler vai pensar na questão da subversão da identidade, ela está pensando num componente também que é contrário ao feminismo liberal, porque ela entende que a identidade é o modo como o capitalismo se serve para, de certa forma, exercer algum tipo de dominação sobre os corpos. É interessante para a nossa sociedade que a gente se divida a partir da diferença sexual, que a gente se divida a partir da raça, a gente se divida a partir de classes, e que essas diferenças elas sejam pressuposto básico também para outras formas de exploração e de dominação. Então, ela tenta desarticular esse pressuposto identitário, entendendo também que a identidade é alguma coisa que pode sobrepujar o sujeito. E isso caminha de acordo com a psicanálise também, porque a própria clínica ela oferece uma espécie de desidentificação do sujeito. É claro que, para a psicanálise e também politicamente, os sujeitos às vezes precisam de algumas identidades para se localizar, para se nomear, para conversar, a gente fazer algum tipo de laço, para a gente conversar um com os outros, tem as formas como nós nos apresentamos, mas pode ser que algumas identidades eles vinham com o peso de uma determinação. Se a gente ficar muito limitado no imaginário do que é ser homem, o que é ser mulher, esse sujeito fica muito enrijecido também dentro das suas possibilidades de existência. E não é só isso, né? Não é simplesmente assim o quanto que isso pode causar algum tipo de sofrimento para o sujeito. Porque a gente sabe também que aqueles corpos que não performam tão bem as identidades tidas como normais, são corpos que estão sujeitos à morte violenta.
Existe um sequestro aí da subjetividade?
O sequestro, como assim?
Na medida em que a pessoa não se identifica com a luta, ou que ela, às vezes, faz um discurso ao contrário, ou também não tem um pensamento crítico, ou não busca isso, essas forças econômicas, capitalistas, ou essa coisa de mercado que domina os corpos, esse meio Foucault, meio ideia de Foucault, parece-me que tem ali uma ideia de sequestro da subjetividade. Eu estava discutindo esses dias agora com o Daniel Amar Pérez e a Nora Merlin exatamente sobre isso, sobre a colonização da subjetividade. Então, essa ideia de dominar o sujeito pela subjetividade e fazer com que ele não... Ele vire de fato uma mercadoria, uma coisa, ou então... Essa ideia de ir contra ele mesmo, né? Você percebe isso também? Como é que você vê tudo isso?
Uhum. Bom, isso é muito importante que você está trazendo, né? Porque há alguma coisa no nosso desejo e que a gente é alienado também, né? O capitalismo, ele coloniza também as nossas formas de desejar, as nossas formas de ser. Então, assim, a Butler, por exemplo, é uma leitora muito ávida de Foucault, e que ela vai pensar o sujeito a partir de processos de norma e de abjeção, né? Tem alguma coisa no campo do sexual que, de fato, é colonizado, mas há também algo que escapa. O que a gente está pensando a partir do que a gente pode fazer esse, essa crítica ao capitalismo a partir das questões de gênero, que é muito importante, né? A gente tem uma feminista marxista que chama Joan Scott, que ela fala que a partir da Revolução Francesa, o que se deu foi a tentativa de construção de um sujeito moderno, onde a diferença sexual serviu de base ontológica para justificar alguns tipos de opressão e de dominação. Então a gente tem aí os ideais da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade, liberdade, mas que estão restritos aos homens, né? As mulheres não gozam desses mesmos direitos. E não foi só a criação da diferença sexual dentro desse modelo, né? Não é que não existia diferença sexual antes, ou não existia algum tipo de opressão feminina antes, mas há algum tipo de formalização e de justificativa para fins exploratórios com o capitalismo. E o mesmo se dá, por exemplo, com a questão da raça, né? Não é que não existia algum tipo de racismo, não é que não existia escravidão, não é que não existiam colônias, mas começa a haver toda uma justificativa também em que essas pessoas, né, que são os colonizados, que são as mulheres, que são os negros, são sujeitos que não logram atingir, de fato, essa abstração universal do humano. Então, por isso, esses sujeitos eles podem ser explorados, né? Isso está completamente de acordo com todo o paradoxo da igualdade que a gente tem até hoje nas democracias liberais. E é interessante assim, que a Butler, como uma boa Foucaultiana, ela vai lá na história da sexualidade do Foucault para pensar justamente essa coisa que haveria um casal, né, que serviu de ideal regulatório sobre todas as outras sexualidades, né, no movimento centrípeto, e depois há um movimento de refluxo das sexualidades abjetas que redescreve também o que, que seria esse campo de normativo. E a gente vê que isso é importante para a gente definir o que, que é normal, o que, que é patológico, o que, que pode existir, o que, que não pode existir, o que está sujeito a todos os aparatos jurídicos, policiais, médicos, né? Esse processo até de psicologização às vezes servem muito à lógica capitalista, né? De falar que aquilo, isso é uma doença, isso não pode existir, se esse empregado está deprimido, o problema é individual, é dele, não é sobre toda uma produção, né, psíquica que provém desse tipo de regime, desse tipo de relação social que é o capitalismo. Então, assim, o que, que a Butler vai pensar junto com a diferença sexual é como que isso viabiliza os corpos para a nossa cultura, viabiliza o sujeito moderno. E aí, com a psicanálise, a gente pode pensar que alguma coisa do sexual que também produz fissuras nesse tipo de ficção e que a gente precisa se dividir sempre a partir desses lugares, a partir dos lugares de homem e de mulher, a partir dos lugares também de branco e de negro, a partir desse tipo de construção, a partir de classes, como se fosse uma sociedade holística, a gente precisa ter toda uma hierarquização de classes, né? Então, assim, é interessante pensar isso um pouco com a crítica ao feminismo liberal, porque senão as pessoas entendem mal o que, que a Butler está tentando expressar e pensam que ela está defendendo que cada um pode ser do jeito que bem quiser, né? E esse já é o discurso que o capitalismo vende, mesmo que, de certa forma, ele também traz consigo uma certa repressão, né? Porque ele também fornece os imperativos de que todo mundo agora é especial, todo mundo agora deve ser único e singular.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. Estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estamos entrevistando a Maíra Moreira, e ela escreveu o livro em que ela questiona, né? Ela deixa uma pergunta no ar: se o feminismo é feminino mesmo, né? Então não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Um minutinho só. Música.